Mas rolou uma frustração assim, talvez eu não seja capaz, talvez eu não consiga. E eu sinto também que no primeiro parto, em algum momento, eu tive essa impressão assim, eu não vou conseguir. Eu não sei se todas as mulheres sentem isso em algum momento do parto, mas é uma sensação de impotência que vem em algum momento assim, eu não dou conta. E mesmo que as pessoas no seu redor digam você consegue, parece que você não vai conseguir.
Todo no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
Logo que eu fiquei grávida do Francisco, eu pensava como é que seria o parto, tendo em vista que o parto que eu tive do Miguel foi super longo. E eu pensava, será que vai ser igual? Tentava comparar e entender um pouco as diferenças, né? E aí começava a perguntar pras amigas, enfim, pra médica, né? Ai, é mais rápido, porque tinha esse pavor do tempo, né? Vai ser mais lento, vai ser mais rápido, como é que é isso? E aí eu lembro que a médica colocou que a chance, né, enfim, estatisticamente falando, do parto do segundo filho ser mais rápido, era muito maior do que, enfim. Então eu tinha isso ao meu favor, né? A chance dele ser mais rápido era grande. Mas eu não podia confiar nisso, né? Então a ideia era sempre me dizer que cada parto é um parto, que não tem como prever, que não tem como comparar, que, enfim, o primeiro pode ter sido longo e o segundo pode já ser ainda mais longo. Mas eu tentei, assim, mentalizar, assim, não, o segundo é mais rápido e vai ser mais tranquilo. Eu tinha um pouco esse medo do tempo de duração, porque realmente meu primeiro parto foi muito cansativo. Eu, em resumo, comecei o trabalho de parto no sábado de manhã, e meu filho nasceu na segunda noite. Enfim, foi bastante tempo. E aí eu queria que o do Francisco fosse mais rápido. Eu também tinha tido uma experiência no primeiro parto, que foi positiva, de ter sido um parto como eu queria, natural, sem anestesia. Então eu já tinha um pouco a noção do que eu poderia sentir em termos de dor. Então eu não tinha uma expectativa diferente, assim. Não era como essa questão da velocidade, que eu queria que fosse mais rápido. Eu já tinha sentido o máximo de dor possível no primeiro parto. Então, no segundo, sei lá, o que viesse seria lucro, né? Quer dizer, dolorido eu sabia que ia ser. Por outro lado, eu tinha já também uma... Eu acho que a nossa memória é muito seletiva. E eu tinha esquecido... Eu esqueci da dor do primeiro parto, acho que 3 dias depois do parto. Então, eu sabia que era dolorido, mas... Sei lá... Pra mim era uma dor ok, tranquila, né? Tranquila, muito tranquila. E aí, então, o que rolou com o Francisco? As semanas de gestação foram se aproximando das 40 semanas. E, de repente, eu fico sabendo que tem uma pandemia rolando. Eu tava com 38 semanas de gravidez no início de março. E eu comecei a ficar muito preocupada. Assim, eu tive uma consulta no fim do pré-natal. E nessa consulta eu já tive que manter um distanciamento da médica. A ideia era a gente falar só o mínimo possível, só o que fosse estritamente necessário. O resto a gente teria que falar por WhatsApp. E eu lembro que eu chorei nessa consulta, porque os nervos ficaram à flor da pele, né? Acho que em qualquer situação, se aproximando do parto, você fica fora da pele e, de repente, tem uma pandemia e você entende que você precisa ir para o hospital em algum momento e você sabe que o hospital é um dos lugares que você quer manter distância num contexto como esse. E, na verdade, a coisa está chegando no Brasil, a gente não tem muita informação a respeito. E aí foi muito doido, porque aí com 38 semanas de gravidez, eu comecei a considerar se eu devia fazer um parto domiciliar ou não. E eu nunca tinha pensado num parto domiciliar. Aí eu falei, gente, será que a essa altura do campeonato eu consigo planejar um parto domiciliar? Será que isso é possível? E aí eu percebi que emocionalmente, mesmo que logisticamente fosse possível, emocionalmente eu não estava pronta para uma mudança como essa. E aí eu e meu marido, a gente decidiu bancar a ideia de vamos para o hospital mesmo. Mas assim, isso tudo me trouxe um nível de estresse que eu não estava preparada. Outra questão era que A gente tinha organizado o parto de modo que meus pais ficassem com meu filho mais velho quando a gente fosse pro hospital, e durante o trabalho de parto ele ficaria com eles. Mas nesse momento a informação que a gente tinha é que os idosos eram o principal grupo de risco e não deveriam ficar com os avós. Então a gente não tinha com quem deixar o nosso filho durante o trabalho de parto. E aí, milhões de variáveis. Meu filho também começou a ficar com tosse, gripe de escola, porque a escola ainda não tinha parado. Então eu tava com meu filho com gripe, tosse, ele tem questões respiratórias aí, nada super grave, mas enfim. Ele tava, então, doentinho, eu não sabia com quem ele ia ficar. Eu sabia que eu ia pro hospital, a gente não sabia quem poderia nos ajudar depois do que o Francisco nascesse. Então esse pré-parto foi muito tenso. E o que todos me diziam e que eu já sabia, a adrenalina briga, né, com qualquer outro hormônio necessário aí para que o trabalho de parto flua de uma maneira mais tranquila. E a minha adrenalina estava muito em alta. Então nesse momento, assim, de 38 semanas, 38 e 40 semanas, eu tentei ao máximo relaxar, mas foi bem difícil. Tanto que o Francisco demorou um pouquinho mais para nascer do que o Miguel tinha nascido. O Miguel tinha nascido com 40 semanas e 3 dias. O Francisco nasceu com quase 41 semanas. E eu sinto que esse atraso, entre aspas, porque não é um atraso, né? Quando o bebê resolve nascer e 41 semanas é ok, teve a ver com essa minha tensão, né? Eu sei que aí eu tava, assim, próxima das 41 semanas. Acho que eu senti de alguma forma que talvez estivesse próximo. Tava ainda isso, nessa tensão, pandemia e tudo mais, né? A mala da maternidade tinha máscara. E eu nem sabia, vou ter que usar máscara durante o parto? Não vou ter que usar máscara, né? Como é que vai ser? Tinha luva, que eu não sabia se eu ia precisar de usar luva. Enfim, conseguimos um esquema para cuidar do meu filho mais velho. Mala de maternidade pronta. Tudo mais ou menos nos conformes aí, pelo menos do ponto de vista racional. E aí, num domingo de manhã, eu comecei a sentir um pouquinho de algo que me dizia que talvez estivesse próximo. Mas só à noite, no domingo, que eu comecei a sentir algumas contrações. E aí, lá pelas 9 da noite, a gente tinha instalado no celular um aplicativo que ajudava a gente a medir as contrações. E eu tava bem tranquila nesse sentido, porque eu sabia, por conta da experiência do primeiro parto, o que que era a contração, o que que era uma contração mais forte, mais fraca. Então eu comecei a ter as contrações e fiquei ok, começamos a monitorar, mas não fiquei tensa, não fiquei preocupada. E aí, consegui dormir um pouco, mas as contrações aumentaram. E lá pelas 4 da manhã, a gente escreveu pra nossa obstetriz, com quem a gente ficava em contato, para passar as informações nesse momento de início do trabalho de parto. E ela iria nos dizer quando ir para a maternidade. E aí, quando era 4 da manhã, a gente disse para ela como é que estavam as contrações. Ela falou, olha, acho que a gente precisa ir. E aí a gente combinou que ela viria para nossa casa e iria com a gente para o hospital. Ok, levantei, acho que eu tomei um banho. Nisso, ela chegou em casa. Nos preparamos ali para sair. Isso, meu filho acorda. Meu filho mais velho acorda. Aí, ai, eu falei, gente, e agora, né? Porque a gente não queria criar um momento de tensão pra ele. Mas a gente precisava explicar alguma coisa. E a gente conseguiu ele se despedir dele, foi tudo bem. Não rolou nenhuma tensão. E fomos pro hospital, né? E aí, aquela coisa já, protocolo COVID meio louca, assim. Com máscara, álcool gel. Como é que você consegue relaxar pra um parto ao mesmo tempo que você tá preocupado com uma pandemia, né? Muito doido, assim. E aí eu senti que ao entrar no carro, aquele movimento no crescente das contrações começou um pouco a dar uma paralisada, acho que por conta dessa tensão aí do racional que chegou. A gente chegando na maternidade, eu senti que isso piorou ainda mais. Não tinha muita gente, tava tranquilo, mas assim, pessoas de máscara. O protocolo ali de entrada na maternidade tinha uma série de procedimentos administrativos chatos que eu não tinha tido no primeiro parto. E aí eu tendo que conversar com a enfermeira e responder questões administrativas ali do pré-natal. E eu, cara, tô no meio de trabalho de parto, não tô a fim de conversar com ninguém. E aí eu sinto que deu uma baixada, assim. Eu até perguntei pra enfermeira, falei assim, rola a dilatação que eu já tinha alcançado, né? Acho que eu tinha saído de casa com 6 centímetros de dilatação. E eu falei, tem como isso voltar atrás, né? Diminuir pra 2 centímetros, só porque eu sinto que eu já racionalizei. Ela falou, não tem como. Já tá em 6 centímetros, não vai voltar atrás. Aí eu falei, bom, legal, bom saber, pelo menos isso. E aí a gente subiu para uma pré-sala de parto, E aí eu senti que, putz, a coisa não tava engrenando, né? Deu uma parada, assim. Aí a médica e a enfermeira, acho que sentiram que a coisa não tava engrenando muito. Resolveram, sei lá, sair da sala, né? E aí eu já não entendi muito bem, né? Falei, bom, se elas estão saindo da sala pra dar uma volta, é porque realmente a coisa não tá andando, né? Porque ficou eu e meu marido. E aí eu falei, putz, não tá rolando, né? Nisso, meu marido deitou comigo na cama ali da sala. A gente ficou conversando um pouquinho. Acho que eu cheguei a cochilar um pouco. Mas eu senti, assim, uma frustração. Eu senti uma frustração de que a coisa tinha parado de andar. E aí vieram alguns fantasmas, assim, do primeiro parto. Porque apesar do primeiro parto ter sido excelente, com uma equipe maravilhosa, ter tido esse contra aí da demora, de ter sido longo. Mas, assim, eu lembro que tinha um fantasma do primeiro parto, de eu ter precisado de algumas intervenções. Basicamente, o que eu precisei, porque não estava demorando muito, foi um pouquinho de ocitocina na veia, para acelerar o trabalho de parto. E na hora final ali do nascimento do Miguel, eu precisei do vácuo extrator para ajudar na saída do neném. Então, tinha rolado essas duas intervenções, que não é um problema, tá tudo bem. Rolaram duas intervenções, mas o parto foi natural e o Miguel nasceu super bem e eu fiquei super bem. Mas rolou uma frustração, assim, talvez eu não seja capaz, talvez eu não consiga. E eu sinto também que no primeiro parto, em algum momento, eu tive essa impressão, assim, eu não vou conseguir. Eu não sei se todas as mulheres sentem isso em algum momento do parto, mas é uma sensação de impotência que vem em algum momento, assim, eu não dou conta. E mesmo que as pessoas no seu redor digam você consegue, parece que você não vai conseguir. E aí me deu uma frustração. Lembro que naquele momento conversei com meu marido, ele me apoiou, enfim, em algum momento voltou a médica, voltou a enfermeira, eu falei, bom, que bom que elas voltaram, talvez aconteça alguma coisa aqui. Mas aí a médica sugeriu que a gente rompesse a bolsa, que a bolsa não tinha se rompido e isso ajudaria as contrações a se acelerarem e a dilatação a aumentar. E eu topei na hora, tranquilo, sem, né, nenhum problema. Não era uma fantasia, assim, que eu não julgo, mas que muitas mulheres têm, quer dizer, precisa ser um parto 100% sem intervenções. Não é isso, não era isso. Mas era só uma sensação, assim, de um medo de não rolar. E aí, quando ela sugeriu a bolsa, eu falei, vamos romper a bolsa, tá tudo bem. Fiquei com um pouco de receio de como que aconteceria essa coisa do rompimento da bolsa, né? Falei, bom, como é que é, né? Vai sair água pra todo lado, né? Como é que... E, na verdade, foi uma coisa muito tranquila. Tinha um instrumento ali que parecia uma agulha de costura. Rompeu a bolsa e, na verdade, foi super... Enfim, tranquilo. Não teve água rompendo pra todos os lados como se imaginaria aí, como num filme. Senti rapidamente as contrações aumentando depois disso. A dilatação também. E aí, eu e meu marido, a gente foi na banheira que tinha, porque a água ajudava, a água quente nas costas, ajudava a amenizar a dor. E aí, ele foi comigo me apoiar aí nesse processo. E eis que, enfim, nada mais podia acontecer, para além de uma pandemia. A médica veio me informar que rolou uma pane elétrica na sala. E que o bercinho que o bebê... que tem um bercinho, todas essas salas têm um bercinho para receber o bebê quando ele nasce. E que o bercinho, a luzinha dele não estava acendendo. E que mesmo que se pudesse usar esse bercinho sem essa luzinha, a gente não poderia continuar na sala, por uma questão de um protocolo do hospital. E aí eu lá, com as contrações bombando, já entrando no que chamam da partolândia, né, meio surtando ali já, você tem que mudar de sala. Eu, você jura? Aí, cara, foi muito tenso, porque, enfim, não tinha o que fazer. Me colocaram numa cadeira de rodas para me transferir para essa outra sala. Então tiveram que me levar para uma sala de cirurgia de parto, de cesárea, né? Então, que eu nunca fiz nenhuma operação na vida, então não sabia como seria uma sala como essa, mas aquela sala que tem muitas luzes, que tem uma maca plana, né, reta, que não tem nenhum tipo de conforto, um gelo de frio, um frio. E eu cheguei nessa sala e as dores começaram a aumentar muito, porque aí realmente a adrenalina toda voltou, né? A tensão. E aí eu comecei a sentir muita dor. E a minha memória é dessa dor ter sido muito mais forte do que qualquer outra dor que eu experienciei no meu primeiro parto. Muita dor. E eu sinto que isso teve muito a ver com o psicológico, com o que eu tava ali vivendo a partir dessa mudança de sala repentina. E aí eu pirei, assim. Eu tava sentindo uma dor muito, muito forte. de me jogar no chão, na sala, de pensar, enfim, não vou aguentar. É uma dor muito maior do que eu lembrava de ter sentido no meu primeiro parto. E nesse momento eu falei, eu preciso de uma anestesia. Eu não usei anestesia no meu primeiro parto. Adorei ter a experiência de não usar uma anestesia. Na verdade, meu maior medo com relação à anestesia ou cesárea, mais do que qualquer idealização, que era um parto humanizado, era a questão da agulha, do bisturi. Eu sempre tive meio pavor disso, assim. Então, era menos, assim, preciso ter um parto que não tem intervenção nenhuma, e mais que medo da agulha, que medo do bisturi. Mas nesse momento, a dor que eu tava sentindo só me permitia pedir uma anestesia. E eu falei, gente, eu preciso de uma anestesia pra ontem. Não é assim, eu não posso esperar mais nada. Uma anestesia agora, eu não vou aguentar, né? Gritando, apertando meu marido. Ele fala assim, que a memória dele é de apertar o ombro dele, assim. E aí elas concordaram, né? Não, beleza, vamos chamar o anestesista. Isso foi interessante, porque no meu primeiro parto, eu cheguei em algum momento a pedir uma anestesia. Mas a médica julgou que a anestesia ia atrapalhar o trabalho de parto, que ela ia atrasar o processo, quer dizer, eu ia retroceder, ia tornar o processo muito mais longo, não fazia sentido uma anestesia. E eu lembro que no meu primeiro parto, quando eu pedi uma anestesia, a médica, o meu marido, enfim, toda a equipe saiu da sala. De repente me abandonaram ali porque quiseram me dar uma enganada, uma engambelada, pra eu esquecer do pedido de anestesia, porque, enfim, não fazia sentido. E aí, nesse segundo parto do Francisco, ela concordou, a médica, foi uma outra médica, não foi a mesma do primeiro parto, mas ela concordou, falou, não, beleza, vamos chamar o anestesista, você tá bem próximo do expulsivo, né, que é o momento que o bebê tá quase nascendo, mas tem alguns desafios aí, e aí nem era tanto do meu emocional, mas ela mencionou que tinha algumas questões ali no meu colo do útero que eu ia ter bastante dor ali nesse processo final. Enfim, ela topou a anestesia. Quando chegou o anestesista, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida, assim. Foi uma felicidade absurda e eu só questionava quando que eu ia parar de sentir dor. E foi muito rápido, enfim. Ele fez lá o procedimento e me deu anestesia. E, de repente, eu parei de sentir dor. E eu comecei a bater papo. De repente, parecia assim, que eu tava ali numa mesa de bar batendo papo e tinha um neném quase nascendo. E foi interessante, porque antes da anestesia rolar, eu já tava nessa fase expulsiva. Então, eu não perdi a sensibilidade. Eu entendi o que eu precisava fazer. Eu precisava empurrar no momento que a equipe me sinalizasse. Com a anestesia, essa sinalização da equipe aumentava a importância dela, porque se eu empurrasse com muita força, empurrasse no momento errado, eu poderia ter uma laceração, enfim, um corte ali que poderia ser evitado. E aí foram basicamente uns 3 empurrões e o Francisco nasceu. Então, na verdade, do momento que eu tomei anestesia até o nascimento, a minha memória, não sei, pode ser que demorou 3 horas, mas na verdade a minha memória é de que foi muito rápido e que fez toda a diferença. Eu fui muito feliz nesse fim do parto. Eu não tive nenhuma laceração. O que foi interessante, porque no meu primeiro parto eu não tomei anestesia, ou seja, eu tava sentindo tudo e tive laceração, e eu não tive. E o Francisco nasceu, e até foi interessante porque nesse momento finalzinho da cabeça saindo, nascendo, a enfermeira gravou um videozinho, uma coisa meio nonsense, né? Mas é muito cômico, porque eu tô ali batendo papo, de verdade, dando risada ali, e tem um neném com uma cabeça, né, saindo de mim, grande, né? Então, olha, vou te falar, foi muito legal ter a experiência do primeiro parto sem anestesia, recomendo, foi muito bom ter sentido intensamente todo esse processo, enfim, mas foi também maravilhoso usar anestesia, assim, e eu recomendo fortemente, não sei se eu deveria dizer isso, mas eu recomendo. E aí o Francisco nasceu, veio para os meus braços e a gente ficou ali juntos nessa sala totalmente desambientada, bizarra, com um monte de luzes, horrorosa, mas ficamos ali. Nessa hora dourada, né? Ele mamou, a gente ficou ali juntos, eu, meu marido e ele. Ele nasceu 3:30 da tarde. Então, o parto foi relativamente rápido. Quer dizer, começou o processo 9 da noite de domingo, ele nasceu segunda, 15:30. Então, as minhas expectativas de um parto mais rápido, né? Deram certo, que bom. A gente ficou juntos e foi uma delícia, apesar da sala. E aí, eu lembro que em algum momento meu marido falou, tô morrendo de fome, preciso comer. A gente não tinha comido quase nada. E aí ele saiu e a gente ficou ali e demorou mais do que eu gostaria. E eu comecei a ter fome. E aí tinha uma enfermeira ali e eu falei, seguinte, cara, tô aqui, não sei quantas horas de trabalho de parto, preciso comer alguma coisa. Minha pressão, tô sentindo minha pressão tá baixando, né? Só que eu acho que eles estavam um pouco confusos ainda com essa coisa do protocolo Covid, de entender a pandemia, o que podia fazer ou não. E aí demorou, e me deixaram ali por muito tempo, e eu realmente achei que minha pressão ia cair. E aí ela perguntou se eu queria que segurasse o neném, e eu nessa coisa da pandemia falei, cara, eu não quero que ninguém segure ele. Tipo, não, tá tudo bem, ele fica aqui comigo, cair minha pressão, eu desmaiar, mas ele tá aqui no meu colo. Em dado momento, nos levaram pro quarto. No mesmo dia, 9 da noite, eu tava tomando banho sozinha, assim. Então, a recuperação foi super boa. Mas ainda tenso, né? Essa coisa de estar no hospital com um neném recém-nascido. Pouca informação ainda sobre o vírus. E logo que você volta pro quarto, eu lembro que eu tava assim, sei lá, praticamente pelada. E aí, de repente, entra um funcionário do hospital querendo que eu assine um protocolo. E eu, meu filho, como assim? Eu tô aqui. Então, o hospital tem esse mix, né? De ser uma instituição ali, com seus protocolos, com seus procedimentos, no meio de um momento tão íntimo e tão único e tão... deveria ser tão intimista aí. Então, é meio tragicômico tudo, né? Eu e meu marido não dormimos, basicamente, essa primeira noite do neném. Como acho que acontece com a maior parte das famílias. Mas pelo menos a gente foi o segundo filho. Porque no primeiro, a gente recebeu a informação na maternidade de que basicamente um dos dois sempre teria que ficar acordado na madrugada por conta do neném. Poder acontecer alguma coisa com o neném. Então, basicamente informaram pra gente que alguém tinha que ficar acordado. Os dois exaustos. E a gente tinha que se revezar. E aí a gente já sabia que essa era uma informação maluca, né, que nos passaram no primeiro filho. Então, com o Francisco, a gente conseguiu dormir nessa primeira noite. O Francisco não quis dormir no bercinho do hospital, dormiu basicamente no meu colo, entre o meu colo e o do meu marido. Mas a gente dormiu, né? Eu sinto que no parto do Francisco, né, meu segundo filho, ter a companhia e o apoio do meu marido foi fundamental, assim, pra conseguir seguir. E eu não acho que foi por, talvez, mensagens de motivação, de dizer, você vai conseguir, né? Porque, enfim, acho que isso não diz nada quando você tem certeza que você não vai conseguir. Na verdade, foi uma coisa até meio animal nesse segundo parto, que era uma coisa de poder agarrar alguém e, tipo, enfim, beliscar e abraçar e poder se apoiar até fisicamente, sabe? Então, nos dois partos, assim, não adiantava alguém qualquer um ali da equipe, ou meu marido me dizer, você vai conseguir, porque eu tinha certeza que não ia rolar, porque eu tinha certeza que eu não ia aguentar mais dor. Mas assim, no fim das contas, tem uma criança que tá nascendo, e ele vai nascer. Enfim, nada que você possa fazer vai impedir, o bebê não vai voltar pra trás, né? Da mesma forma como a dilatação não vai, né, voltar de 6 centímetros para 4, o neném não vai voltar, ele tá nascendo e ele decidiu que ele vai nascer. Isso que eu acho muito louco e poderoso de ter o privilégio, eu diria que é um privilégio, de esperar o momento do bebê dizer, né, quero nascer. Acho que tem vários casos, várias situações que isso não é possível. Eu pude esperar, nas minhas duas experiências, tanto Miguel como Francisco decidirem que estava na hora de nascer. E o fato deles decidirem isso, eu acho que se sobressaía qualquer dúvida minha de vou conseguir ou não, porque eles decidiram, tá decidido. Mas eu sinto que no parto do Francisco teve essa coisa de poder ter esse apoio, assim, de poder me jogar, de poder segurar, de poder beliscar ali o Walter, meu marido, de me apoiar ali fisicamente mesmo, e emocionalmente, claro, né, nele para poder seguir. E outra, acho que não ter idealizado em nenhum momento como errado ou como menos... menos realizador, vamos dizer, poder contar com intervenções e coisas que poderiam me apoiar no parto. Eu lembro que no parto do Miguel, meu primeiro filho, 2 semanas antes do nascimento dele, eu fui ver uma palestra que era sobre cesárea. E se precisar de uma cesárea? Essa foi uma palestra organizada por uma equipe de parto humanizado. E foi muito bacana, porque eu saí dali entendendo que se rolasse uma cesárea, tudo bem. Porque era o que a equipe, que era uma equipe que eu confiava e que faria o melhor possível para que eu tivesse o parto mais seguro, né, para mim e pro bebê, que ela só me indicaria uma cesárea, que essa equipe só me indicaria uma cesárea se de fato fosse a melhor solução. Então, acho que a partir desse momento me caiu uma ficha de que não valia a pena idealizar assim, é uma cesárea ou não é, não seria menos mulher, não seria menos, sei lá, menos mãe, se precisasse contar com uma cesárea, se precisasse contar com vácuo extrator, com ocitocina na veia, com furar a bolsa. Contei com tudo isso, né? E tudo bem. Isso também me ajudou, quer dizer, não ter, antes dos partos, me colocado uma pressão maior do que a gente deve se colocar, pensando que, quer dizer, é um grande desafio na vida de uma mulher, né? Dói mesmo, dói pra caramba. Então, você já vai passar por toda aquela dor, enfim, você ainda vai se colocar pressão pra não, de repente, poder contar com... eventualmente uma intervenção que a equipe te indicou e que é apropriada, né? Claro que há casos de violência obstétrica, a gente sabe de muitas intervenções que são indicadas que não deveriam ter sido indicadas, então por isso que eu digo que é um privilégio que eu tive nas duas gestações de contar com equipes que eu confiava plenamente, que só indicaram intervenções que faziam sentido, mas não ter idealizado tanto, né? Vai ter que ser desse jeito ou de outro, acho que isso me ajudou a seguir. Quer dizer, eu vou seguir, o bebê decidiu que vai nascer, e eu vou seguir como é possível e com a força que eu tenho. E aí eu acho que vem uma força que, sei lá, não é racional, né? É uma força do corpo mesmo. E é uma força que acontece, acho que, junto com o bebê. Então é realmente um embrólio ali, mãe e bebê, pra fazer isso acontecer. Então, enfim, é isso. Foram duas experiências diferentes, mas muito complementares. E fico bem feliz, assim, de ter tido as duas, porque eu sinto que elas foram diferentes, mas me permitiram experienciar sensações diferentes, enfim, medos. E no fim das contas, uma sensação de que essa pergunta que veio nos dois partos, né? Essa dúvida, eu não sou capaz, eu não vou conseguir... Na verdade, a resposta foi outra, né? Eu consegui. Os dois nasceram bem, felizes, saudáveis. Eu fiquei bem também nos dois partos. E eu sinto que isso é muito fortalecedor, né? Poder saber que a gente é capaz. Mas é isso. No fim das contas, eu acho que o principal mensagem e aprendizado é esse, né? A gente é capaz, a gente consegue... E, enfim, é isso.
Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovaomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima!